passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Rádio Senado passa a transmitir a partir de hoje a reportagem especial As Internas de Santa Maria, Meninas em Conflito com a Lei. São histórias de adolescentes que estão na unidade de internação feminina da cidade de Santa Maria, que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. Vamos conhecer como funciona o processo de defesa e execução das medidas disciplinares, o apoio dado por organizações não governamentais e as dificuldades de ressocialização dessas menores quando voltam para casa. A reportagem é de Laísa Lopes.
Vim para cá de menor, passou 3 dias, completei 18. Eu morava com minha avó e antes de eu vir para cá, eu estudava, mas ainda fazia umas coisinhas em casa, mas fumava maconha, vivia perdida. Depois chegar aqui, aí foi uma recaída, foi um baque assim que eu nunca pensei que eu ia estar aqui um dia.
A nossa primeira Ana tem 19 anos, mora em Samambaia, no Distrito Federal, mas o endereço atual é na Unidade de Internação de Santa Maria, onde cumpre pena por estar em conflito com a lei. A distância da família e dos amigos não furtou de Ana o sorriso e a esperança de outros rumos na vida.
Vou terminar meus estudos na rua e entrar numa faculdade de medicina. Porque eu vejo, assim, esses médicos, assim, meio rúpidos da vida, e as pessoas passando mal, eu tento, tipo, ajudar as pessoas. Viver aqui dentro, isso é bem ruim. É bem ruim. Pior mesmo é a saudade.
Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou.
E você acha que a internação aqui te mudou? Mudou pra melhor? Mudou sua forma de ser?
Eu acho que mudou, assim. Porque eu só pensava só besteira. Pensava só besteira, aí eu caí aqui dentro. Aí os pensamentos, tipo, foi mudando. Sai daqui? São tantas coisas. A primeira coisa é de viajar. Para qualquer lugar, para qualquer longe dessa cidade aqui, tá bom.
É o Estatuto da Criança e do Adolescente que traz as penas para os menores que cometem atos infracionais. Os menores de 18 anos podem ser advertidos, obrigados a reparar o dano, prestar serviços à comunidade, receber liberdade assistida, que é quando há supervisão na escola e na sociedade, permanecer em regime de semiliberdade ou sofrer penas mais duras, como explica o juiz fiscalizador do sistema socioeducativo no Conselho Nacional de Justiça, Márcio da Silva Alexandre.
E a sanção mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente é a medida de internação em estabelecimento educacional, que pode durar por um prazo máximo de 3 anos.
O juiz explica também como funcionam as medidas socioeducativas.
As medidas de internação, elas são executadas dentro das unidades de internação. As medidas restritivas de liberdade, internação e semiliberdade, são executadas pelo Poder Executivo. As medidas em meio aberto, que a gente fala, que são as liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, elas são executadas pelos municípios.
A criança ou adolescente, como acrescentou Márcio da Silva Alexandre, vai para a unidade de internação, onde pode cumprir a medida por até 3 anos.
E aí, a cada 6 meses, existe uma reavaliação obrigatória por parte da vara que acompanha a execução da medida socioeducativa. Por isso que nós falamos que um período máximo de 3 anos. Porque, na verdade, de acordo com a evolução dela na medida, a pessoa pode ganhar a liberdade antes do prazo de 3 anos.
O Ministério dos Direitos Humanos é um dos órgãos responsáveis por fiscalizar se as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente são cumpridas nas unidades socioeducativas. Mas, pelo que informou o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Luiz Carlos Marins, o Brasil não respeita a lei.
É um problema que nós temos nos esforçado e a gente conta, além da atuação da Secretaria, até com uma certa boa vontade dos governadores, mas há dificuldades operacionais, há dificuldade de caráter orçamentário, a gente não pode esquecer isso, e que requerem uma mudança, uma atuação mais forte ainda.
Diante desse quadro, o juiz Márcio da Silva Alexandre defendeu que a sociedade entre nessa luta e cobre um tratamento adequado aos jovens no sistema socioeducativo.
Existem, sim, lugares em que a execução é muito boa, mas também existem lugares que a execução é muito ruim. Eu acho que o papel da sociedade é cobrar para que haja uma uniformização a fim de que o tratamento seja dado conforme prevê a legislação.
Erguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes.
Muita coisa mudou. Eu morava em Braslândia, com a minha avó e com meu tio, com a minha filha e com meu irmão.
A nossa segunda Ana tem 19 anos e está há um ano e meio na unidade de internação de Santa Maria, onde cumpre medida socioeducativa por agressão. Tem uma filha de 2 anos. O pior de viver nessa situação, de acordo com a adolescente, é a saudade que fere a alma.
Tenho contato com as meninas e com as da gente, tudo bem, mas estando assim longe da família, da minha filha, é meio... é um sentimento muito forte.
Eles deixam você ter contato com a neném?
Não.
Por que eles não deixam, você sabe?
Por causa do ato. Foi por mau comportamento, que já era pra me estar na rua há muito tempo já. Só que antes eu... não ligava muito para as coisas, não. Brigar com a outra interna, violar alguma lei daqui, desrespeitar os servidores públicos. Tem bastante atividade para a gente fazer. Quebrado em cena, de sexta-feira tem filme, tem escola, quando tem também.
Fora da unidade, a vida escolar de Ana era muito mais ou menos. Só foi até o 5º ano. Está estudando agora, e como os sonhos não têm limites, a esperança da menina é fazer faculdade.
Faculdade de medicina ou veterinária. De veterinária é porque eu gosto muito de cachorro. E medicina ajudar quem precisa.
Em 2017, o Brasil tinha 27 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Eram 1.181 meninas e mais da metade entre os 16 e 17 anos. São 41 unidades femininas e 30 mistas. Do total de internas, 70% traficavam, 25% cometeram crimes contra o patrimônio e 5% outras infrações. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Socioeducativo, Márcio da Silva Alexandre, explicou que muitas das infrações das meninas acontecem por causa de relacionamentos afetivos.
São atos infracionais relacionados a outros adolescentes que mantém um relacionamento afetivo com as meninas. Normalmente elas se envolvem por drogas e outros atos infracionais praticados junto com os parceiros dela. E aí vai, desde roubo até homicídio, latrocínio.
Já o defensor público do Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho, esclareceu o que acontece com uma menor detida.
E se ela for presa, entre aspas, né, em flagrante, ela imediatamente conversa com o Ministério Público, com o promotor de justiça. O promotor de justiça vai decidir se concede para ela uma remissão. Remissão seria uma espécie de acordo onde o promotor combina com a adolescente e com o pai que ela tem que cumprir uma medida geralmente em meio aberto, liberdade assistida ou semi-liberdade. Se isso for acordado, o juiz geralmente homologa e ela já é liberada e depois recebe a intimação para cumprir.
Ele completa que o processo de defesa de uma adolescente sentenciada deve ser rápido e cabe à Defensoria Pública cuidar disso se a menor não puder contratar um advogado.
Rapidamente tem uma audiência chamada audiência de apresentação, onde ela é interrogada, o juiz conversa para ver o que aconteceu. Nessa audiência o juiz pode também liberar ou não, manter a internação. E depois existe uma outra audiência, chamada audiência de continuação, onde são ouvidas as testemunhas. São 45 dias de internação provisória, no máximo. Durante esses 45 dias são produzidas provas. E aí o juiz decide qual é a medida que vai aplicar.
O defensor público tem também a responsabilidade de orientar e promover os direitos humanos de qualquer pessoa que busque serviço judicial. Márcio Pinho explicou ainda que esse profissional orienta a interna para que ela obedeça às regras da instituição e não seja penalizada por mau comportamento, ocasionando no aumento da sentença.
O que é a ocorrência disciplinar? Ou ela briga com alguém, ou ela xinga alguém, ou é encontrada com droga lá dentro, ou com estoque. Então, havendo essa ocorrência disciplinar, é aberto um procedimento lá dentro para apurar o que ela fez. Nesses atendimentos periódicos, nós sempre conversamos sobre isso, tentamos orientar a elas a cumprir devidamente as obrigações que tem dentro da unidade.
A minha primeira internação, Eu moro com os meus dois pais, meu pai, minha mãe e meu irmão. No começo foi muito difícil, porque para minha mãe foi uma decepção muito grande, ela nunca esperava isso. Mas depois ela foi se acostumando. Mas mesmo assim ela ainda sofria muito. Mas minha família sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. A gente convive muito com a saudade, né? Saudade da nossa família. E o mar também é mais difícil, é porque a gente não tem nossa liberdade de poder fazer o que a gente quer, de poder comer o que a gente quer, a hora que a gente quiser. Tem que obedecer às regras.
A terceira Ana tem 16 anos e mora na cidade de Riacho Fundo 2, no Distrito Federal. Há 7 meses, está na unidade de internação de menores de Santa Maria. Por ter bom comportamento, pode sair em datas comemorativas e a cada 15 dias.
A gente também faz curso. Aqui tem o seu lado ruim, né? Mas também tem o seu lado bom. Tem várias oportunidades de cursos. A gente já fez curso de informática, de empregabilidade, mediação de conflitos. Quando eu sair daqui, eu procuro terminar meus estudos, arrumar um serviço, ser alguém bem sucedida, não voltar mais para esse caminho e principalmente dar algo para minha família.
Além do acesso à educação formal, as internas da unidade de Santa Maria podem frequentar cursos profissionais. A ideia é que quando saírem, tenham mais ferramentas para a ressocialização. A organização não governamental Filhos do Brasil oferece algumas dessas oficinas. Em uma delas, Danusa Lopes compartilha os segredos da maquiagem.
Quando eu cheguei lá, particularmente, eu achei que fosse ter mais resistência em relação às meninas, mas não, eu fui muito bem recebida. Eu não sei se o tema me facilitou, né, a maquiagem. Eu acho que falar de maquiagem com elas é muito gratificante. Não dá para falar em profissionalização sem autoestima. Então, primeiro a gente capacita, primeiro a gente empodera. Em qualquer área, em qualquer mulher que você for trabalhar, você tem que fazer isso. O foco é o profissionalizante, mas primeiro eu preciso fortalecer isso nelas.
A maquiadora Danusa Lopes acrescentou que as boas surpresas não param de chegar. Uma das adolescentes está ficando craque em domar sobrancelhas.
Ela é uma das mais marrentas que tinha. Ela não sentou na mesa, ela não sentou perto da gente, ela sentou no canto. E aí eu levei um susto, assim, eu me surpreendi. E eu perguntei, você já fez algum curso? E ela falou, não, é só o jeito que eu gosto de fazer a sobrancelha. E estava perfeita. Se ela fizesse aquela sobrancelha, uma pessoa, ela ia ganhar um cliente.
A coordenadora educacional da Filhos do Brasil, Lourença Matos, por sua vez, explicou quais as outras atividades que a ONG oferece às menores infratoras.
Hoje nós estamos ministrando curso, formação de garçom, maquiagem, recepcionista, técnicas de venda e nós já estamos projetando outros cursos na área da beleza, como por exemplo, escovista, cabeleireiro, designers de unha, para os meninos, eletricista.
O diretor da Unidade de Internação de Menores de Santa Maria, Antônio Raimundo dos Santos, é responsável tanto pela ala das meninas quanto da dos meninos. Garantiu não haver discriminações. O importante é seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente.
As regras são as mesmas dos meninos. O tipo de vestimento, o tipo de sandália, andar com a mão para trás igual os meninos andam. Não há diferença nenhuma das regras das meninas para os meninos. O que é tolerado, alguns benefícios que a gente não tem com os meninos. Não é? Que algumas coisas que as meninas têm que os meninos não têm. Dentro do módulo, a gente libera os pendrives para que elas possam ouvir música. Algumas coisas que é inerente ao módulo feminino. Coisas que a gente não permitia antes, mas podem usar maquiagem, podem fazer chapinha, pode usar calça jeans, agora não, mas pode usar calça jeans para os eventos externos, coisa que os meninos não usam e não é permitido.
A direção da unidade de internação também procura respeitar a sexualidade das adolescentes. Há, inclusive, um esforço para evitar ações discriminatórias e homofóbicas.
É tolerável, mas fica muito complicado você falar de relacionamento com elas, né? Até porque, às vezes, convive no mesmo quarto, você não tem controle sobre o quarto. Mas a gente vem trazendo palestras, orientações, até porque hoje tem trans, e o que a gente faz é não discriminar, né? Então, assim, é tolerável, né? Na questão de namoro.
Logo após um rápido intervalo, voltamos com a reportagem As Internas de Santa Maria, Meninas em Conflito com a Lei. Vamos conhecer outra Ana, como foi a ressocialização de uma ex-interna e a importância de preparar as meninas para o retorno à sociedade.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.